partir do princípio de que muita da violência é invisível e que há apoios imediatos e acessíveis para a quebra e saída desses mesmos ciclos. E, portanto, devem ser repensadas campanhas públicas e ser incluídas campanhas específicas também direcionadas aos agressores, pensadas a partir do objetivo da dissuasão, uma vez que a vergonha tem que mudar de lado. Por último, queríamos aqui fazer ainda uma referência à necessidade do apoio à rede de estruturas de apoio às vítimas de violência doméstica. Nós, neste Orçamento de Estado, por proposta do PCP, foi aprovada uma proposta para o reforço de verbas dirigidas à rede de estruturas de apoio, mas também para a realização de programas dirigidos a agressores para a prevenção da reincidência. Libertar as mulheres das diversas formas de violência é indissociável do respeito e valorização da sua condição e estatuto social, da sua dignidade e direitos, e é condição para a sua emancipação, mas é condição também para um país justo e onde haja progresso social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Da Sra. Deputada Eva Brás Pinho, Patrícia Gil Vaz e Patrícia Faro. Julgo que responderá em conjunto, no pouco tempo que tem. Senhora Deputada Eva Brás Pinho, se faz favor, 2 minutos para o pedido esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, a violência de namoro é, de facto, por si só uma forma de violência doméstica e este tem sido o combate, um compromisso sério deste Governo com um investimento sem precedentes. E este é também um ciclo, muitas vezes, de violência que perpetua durante a vida, mas o Estudo Nacional para a Violência no Namoro diz-nos que 63% dos jovens já experienciaram algum tipo de vitimação no contexto das suas relações e destes 54,6% considera legítimo agressões como o controlo ou a violência sexual. Há 2 conclusões deste estudo que nos devem preocupar muito, é que de 2022 para 2024 não estamos melhores, aumentou a legitimação de comportamentos agressivos e além das raparigas continuarem a ser as principais vítimas, rapazes consideram como legítimas as várias formas de agressão com muitas maiores percentagens do que as raparigas. Há aqui principalmente um problema de valores e de normalização daquilo que a minha geração chama das relações tóxicas, sem que consigam reconhecer ou admitir que são de facto relações de abuso e violência e que é que ninguém quer ser vítima ou ser vista como tal. A educação para as relações saudáveis como forma de prevenção é de facto fundamental, desde logo que as crianças imitam aquilo que muitas vezes vêm em casa, mas estas temáticas já estão por isso incluídas na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e por isso eu pergunto-lhe o que é que acha que em concreto devia ser alterado e o que é que devia ser diferente. Mas o problema da violência do namoro é também mais amplo do que isto. É que o RASI demonstrou-nos que desde 2017 nunca houve tantos menores a ser identificados pelas autoridades pela prática de crimes, que era ser vítimas de crimes. E este aumento da agressividade nos jovens está relacionado com os problemas de saúde mental que os assolam e com a total incapacidade de gerir emoções. E por isso eu pergunto-lhe se não considera que esta situação pode estar agravada devido ao desinvestimento na saúde mental dos últimos anos, mas também se não devíamos começar a pensar e a discutir esta temática da prevenção da violência do namoro, também deste ponto de vista de formar, nomeadamente para a inteligência emocional, evitando este tipo de situações e ajudando os mais jovens a aprender a gerir as suas situações e a controlar as reações agressivas. Obrigada.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, os apoios às vítimas de violência doméstica são fundamentais, sobre isso não há grandes dúvidas. Mas para nós está claro que não deve ser a entidade empregadora a assumir a função de Estado Social quando o Estado está a falhar nessa sua função. Eu gostaria de revisitar novamente a alteração ao artigo 42 da Lei 112/2009, em que, ao contrário do que a esquerda pensa, as entidades empregadoras não são todas grandes empresárias e grandes estruturas com lucros astronómicos, nas vossas palavras. Parte essencial do tecido empresarial português são micro, pequenas e médias empresas. Cerca de 90% das empresas portuguesas cujos efeitos estas alterações vão ter um impacto brutal. O que o PCP propõe é que sempre que o empregador adie a transferência pelos motivos referidos na lei, não o justificando, incorre numa contraordenação grave. Senhora Deputada, na última campanha eleitoral, o PCP mostrou-se bastante preocupado com os micro, pequenos e médio empresários e eu queria perceber onde é que está essa, a vossa preocupação, porque no concreto aquilo que vocês propõem é que os pequenos empresários que não têm departamentos jurídicos e que desconhecem esta alteração, e nós sabemos que o desconhecimento da lei não aproveita, vão incorrer em contravenções graves com um peso brutal na sua estrutura. E por isso, esta falta de justificação pode derivar, por exemplo, do facto de ser evidente que não há outra estrutura para a qual deslocalizar este trabalhador, e eu pergunto se acha que é razoável que estes pequenos empresários tenham uma contravenção grave e se está disponível para revisitar esta alteração. Obrigada.
Senhora deputada Patrícia Faro, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A iniciativa ou as iniciativas que o PCP hoje nos trazem aqui à discussão apresentam semelhanças na sua gênese em relação ao projeto que o Partido Socialista hoje aqui apresentou, porque o faz numa perspectiva integrada e sistemática do combate à violência doméstica e no combate à violência contra as mulheres em particular. Apostar em medidas duradouras e de prevenção e combate, ao mesmo tempo que se tem uma visão de longo prazo sobre estas matérias. Porque, de facto, não se combatem problemas complexos com respostas simples. E é importante que, ao apostarmos em simultâneo na prevenção, estejamos também a fazê-lo ao nível, numa fase mais à frente, da minimização de danos. A iniciativa que o Partido Comunista Português hoje aqui nos traz fala num aspecto muito importante, que é a importância do apoio para a reformulação do projeto de vida destas vítimas, maioritariamente mulheres, as medidas de proteção em matéria laboral e proteção no emprego, que são fundamentais para se conquistar a autonomia, e ao nível dos apoios sociais há efetivamente esse reforço que é bem-vindo e é necessário numa situação em que estão num contexto desfavorável. Depois, ainda a questão da nomeação imediata do patrono para reforçar a necessidade também dos profissionais com formação TAV, que é fundamental terem uma formação de técnicos de apoio à vítima, todas as pessoas que intervêm com vítimas. Portanto, da mesma forma, não podemos estar constantemente a testar e a desenvolver respostas, multiplicar intervenções, e por isso pergunto, Sra. Deputada, quando referem particular destaque para a proposta de criação da tal plataforma de prevenção e monitorização de risco, se não se pode já, uma vez estamos a falar de rentabilizar recursos, considerar a que existe a base de dados de violência contra as mulheres, violência doméstica, que já responde em síntese a este objetivo que está a ser levado a cabo pelo projeto vivido. Portanto, estamos disponíveis para dialogar e para discutir estes projetos, e estes projetos na especialidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. O PSD cedeu 30 segundos ao PCP, logo dispõe de 46 segundos para poder responder aos 3 pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu agradeço todas as perguntas que foram dirigidas e dirigindo-me desde já à Sra. Deputada Eva Brás Pinho. Aquilo que é necessário é um maior investimento também da prevenção e, desde logo, no meio escolar. E, portanto, uma das questões que nós consideramos, duas delas, aliás, e ainda as duas questões que colocou, por um lado, é a efetiva implementação e concretização da educação sexual, em que naturalmente estas matérias têm que ser tratadas até em função e da maturidade e da idade em concreto de cada uma das crianças e dos jovens relativamente a estas questões, tem que ser adequado, mas é preciso também uma outra coisa, que é, nós precisamos que nas escolas hajam mais psicólogos, e que precisamos no Serviço Nacional de Saúde que também haja um investimento na saúde mental, e isto não fica com afirmações, é preciso de facto que haja concretização e que seja efetivo e seja na prática. Sobre as demais questões não vou ter tempo para poder desenvolver, mas da parte do PCP naturalmente disponibilidade para aprofundar.
Obrigado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, dispõe de 6 minutos e 46 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se é verdade que a violência prefere viver na sombra, escondida dentro de quatro paredes, também é verdade que, enquanto fenómeno social, esta realidade está desocultada. Todos os anos há milhares e milhares de pessoas que denunciam casos de violência contra as mulheres, sejam essas pessoas que denunciam vítimas ou testemunhas da violência. Fazem-no porque há mais de 20 anos, Luís Fazenda e Francisco Louçã ganharam a unanimidade do Parlamento para considerar a violência doméstica como um crime público. Foi um abanão nas convenções sociais que durante séculos normalizaram a imagem do marido que chega à casa aborrecido e espanca a mulher ou os filhos. Entre marido e mulher, todos passámos a meter a colher. Antes disso, muitas ativistas lutaram pela necessidade de um novo enquadramento penal para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Foi a partir desta ideia simples de que não se pode abandonar as vítimas a si próprias, como se fossem elas as responsáveis pelo confronto com o que há de mais podre na sociedade machista, que as políticas públicas de proteção de vítimas de violência doméstica começaram a ganhar forma, mesmo tendo opositores, porque há e houve na extrema-direita quem se opusesse a esta consagração da violência doméstica como crime público. Digo isto para provar que viemos de longe. A batalha contra o silêncio, eu acho que ganhamos. Mas então, porquê é que estamos a perder a guerra? Porquê é que estamos a perder a guerra contra a violência de género? Porquê é que somos incapazes de erradicar a violência doméstica? A violência de género é o maior problema de segurança do país. Desde que há registros, nos últimos 20 anos, foram assassinadas mais de 670 mulheres em Portugal. Em 20 anos, 484 mil mulheres apresentaram queixa por violência doméstica. Só este ano, até dia 15 de novembro, foram assassinadas 25 mulheres em Portugal. E é por isso que eu deixo, não é um desafio, é um apelo, diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, se quiser fazer uma declaração ao país às 8 da noite sobre segurança pública, faça sobre o crime que mais mata em Portugal. Se quer abrir telejornais com a realidade da segurança em Portugal, faça-o a falar de violência de género e de violência doméstica. Senhoras e senhores deputados, todos os dados indicam que o crime que se chamou violência doméstica é principalmente um crime de género, é principalmente um crime contra as mulheres. 70% das vítimas são mulheres, 80% dos denunciados são homens. Esta violência tem como base uma subalternização das mulheres e uma desumanização das mulheres. O problema é persistente, tem raízes fundas na desigualdade e exige a nossa ação continuada. Para reforçar o apoio às vítimas, o Bloco de Esquerda apresenta hoje duas propostas. A primeira é o apoio à habitação. A dificuldade no acesso à habitação é um obstáculo que leva muitas vítimas a demorarem na decisão de sair de casa para longe do agressor. O preço da habitação é razão de dependência económica e ter de suportar uma renda elevada pode levar ao adiamento de uma decisão que, por fim, pode levar à morte de uma mulher. Isto tem de valer para as mulheres que querem ficar em sua casa, porque não têm de ser as mulheres agredidas a sair de casa, mas também tem de valer quando elas, por alguma razão, forem obrigadas a sair de casa. Em todos os casos, as vítimas de violência doméstica devem aceder a um apoio através da renda, à renda através do Porta 65+, que propomos que seja aumentado. A outra proposta tem a ver com a ação da Justiça. Existem em todo o país 5 secções especializadas integradas de violência doméstica. As 5 que existem não têm os meios necessários. Até hoje ninguém foi capaz de explicar porque é que estas secções, que são essenciais para prevenir a morte de mulheres, não foram alargadas a todo o território e não funcionam com os funcionários que deviam ter. E é isso que nós hoje vimos propor. Não é tudo. Não seria possível exigir-nos tanto. Mas vamos começar por algum lado. Vamos começar por aprovar estas medidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Filipa Pinto, LIVRE, se faz favor. 8 minutos, dispõe.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. Infelizmente, este debate não perde atualidade, pelo contrário, é cada vez mais indispensável. A violência doméstica, que atinge maioritariamente as mulheres, tem inúmeras consequências nefastas para o nosso futuro enquanto comunidade. É uma ferida social que atinge as pessoas que a sofrem, as crianças que a ela assistem, todos os amigos e familiares que acompanham, quantas vezes impotentes.